Agora na Jovem Pan Jaboticabal. Informações, leis, atos e ações dos vereadores de Jaboticabal. Câmara em Pauta, a voz do Parlamento Jaboticabalense.
Olá, está começando Câmara em Pauta. Eu sou Laine Maurício e você ouve agora o vereador Gregório Casagrande, do Partido Solidariedade. Gregório, bom dia.
Bom dia, Laine. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Jovem Pan FM. É um prazer estar aqui participando mais uma vez do programa Câmara em Pauta. Quero desejar a toda a população de Jaboticabal uma excelente quarta-feira, aos nossos distritos de Lusitânia e Córrego Rico, os moradores da zona rural, pessoal do assentamento de Córrego Rico. O nosso programa aqui, como sempre, estou sempre comunicando a população em relação aos poços, todas as ações que estão sendo feitas para solucionar o problema da falta d'água na cidade, que se arrasta há vários anos. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o Poço da Ita, que é aquele poço profundo. O poço foi finalizado a perfuração, ele tem a profundidade de 651 metros, onde que no fim da semana aí o pessoal iniciou a parte de limpeza do poço, onde que é inserido um jato de ar, e com isso a água sai de dentro do poço, fazendo a limpeza das paredes, da tubulação, e a partir daí vão fazer o teste de vazão para poder dimensionar quais equipamentos vai ser utilizado através da vazão que o poço proporcionar, através de quantos litros d'água por hora que esse poço vai fornecer para a população, para eles poderem comprar os equipamentos. Esse poço, em relação ao do Vale do Sol, a diferença dele é que a empresa que está perfurando vai entregar ele já equipado com todos os equipamentos, a bomba, painel, tudo que for necessário para que ele funcione. E aí o Alberto, falei com ele, que é o presidente do SAEG, ele está trabalhando já em prol de tentar conseguir um ponto de energia com a CPFL, porque a energia que tem na ETA não dá para tocar esse poço. São equipamentos que consomem uma energia maior do que a capacidade da rede que chega na ETA. Então o Alberto está tratando com a CPFL para que seja instalado um outro transformador que consiga chegar essa energia, para que eles consigam desenrolar o funcionamento desse poço quanto antes. O pessoal acredita aí que mais uns 6-7 meses esse poço vem estar funcionando, colocando água na torneira das famílias jaboticabalenses para que acabe esse problema. Aproveitando que já estou falando, volto a falar do poço do Vale do Sol. Ele deu 642 metros. Esse é um poço mais complicado porque ele fica numa parte rural da cidade, tem que fazer todo o fechamento. Já foi pedido ponto de energia para a CPFL, mas ainda não foi instalado. Então o pessoal está cobrando a CPFL, fazendo toda a papelada que precisa para que isso desenrole o quanto antes. Esse poço, acredito eu, que ele só vai estar funcionando plenamente para o fim do ano, porque tem que cercar tudo. Começou a parte licitatória dos equipamentos, porque esse aqui é o SAED que vai comprar os equipamentos, não está no projeto de perfuração do poço. Sempre que tiver alguma novidade, estarei informando a população em relação a esses poços. Outro assunto que eu gostaria de tratar com vocês também em relação à água é sobre o poço da Coab 2. Ele está funcionando, mas não está com a sua capacidade máxima, porque ele está trabalhando através de gerador. Então o pessoal vai lá, abastece o gerador, ele puxa a água para manter a Coab, e o pessoal fez um sistema que rasgou a rua de cima, que sai do poço, vai até mais ou menos a empresa Roberlux, que lá tem uma passagem que vai para o Jardim Grajaú, que também sofre muito com a falta d'água. E aí, fazendo essa interligação, o pessoal lá não vai ter mais problema, com a graça de Deus. Só que foi feita a parte da tubulação, tudo, está aguardando a CPFL colocar também o transformador para que o poço possa trabalhar plenamente, 24 horas, o prazo que for necessário, né? Prazo de demanda de produção de água do poço, para que atenda o pessoal do Grajaú e o pessoal da Coab 2. O Alberto acredita que a CPFL logo, logo vai estar fazendo a ligação, porque o que era da parte do SAED já foi acertado com a CPFL, está tudo em ordem, agora só falta eles fazer a parte deles. Outro assunto também importante é sobre a revitalização do lago. Esse eu tenho um carinho especial, porque essa verba foi através do nosso gabinete, através do nosso querido amigo deputado Alexandre Pereira, que contemplou a nossa cidade de Jaboticabal com 1.050.000 reais para poder estar fazendo a revitalização do lago. E a gente está acompanhando, né? Deu início no fim do ano passado e a gente vem acompanhando. Devido às chuvas, já deu uma atrasadinha, mas nada que comprometesse o cronograma. O pessoal já fez o banheiro, está na parte de fundir a laje já. E depois, dando sequência, já vai começar a mexer no piso ao entorno do lago, que é o cronograma de revitalização, né? A gente vai estar sempre acompanhando, vocês podem acompanhar a gente nas minhas redes sociais, vereador Gregório Casagrande, lá sempre vai ter informação. Eu, Alaércio e Henrique aqui do nosso gabinete, se comprometemos a toda semana ir lá fazer um vídeo, ver como está a obra, ver que pé que está, porque é um dos nossos maiores cartão postal da nossa cidade. E torço muito para que realmente ele fique muito bonito e acredito nisso. E tenho muito orgulho de ter conquistado essa verba para a nossa querida Jaboticabal. Outra demanda que a gente vinha recebendo bastante reclamação é sobre a farmácia municipal. A gente recebeu reclamações sobre o horário de fechamento na hora do almoço, sobre a demora da entrega do prédio da farmácia municipal, que agora está sendo atendido lá na Castro Alves. Também tem uma demanda sobre o calor, que tem uma parte lá onde a farmácia está sendo atendida agora, que é uma parte onde tem um Eternit, onde que a população reclamava desse calor também. A gente foi até a farmácia municipal, chegamos lá, fomos muito bem recebidos pelas farmacêuticas e por todos os colaboradores que nos atendeu, nos passou as explicações, aonde que está num local improvisado devido à reforma da farmácia. Mas infelizmente tivemos uma conversa com o prefeito, onde que ele identificou que, como que a obra não estava andando, teve que se fazer uma notificação judicial, onde que fez um distrato judicial com a empresa que estava fazendo a obra na farmácia. Ela não estava cumprindo com os prazos e aí teve que romper esse contrato. Isso leva tempo, demora, foi para São Paulo e agora está desenrolando. O prefeito acredita que vai abrir uma nova licitação, onde que daqui 60 dias, se tudo correr bem com a parte licitatória, uma outra empresa dê sequência. E aí a gente aproveitou e falou com ele, porque os colaboradores da farmácia também nos apresentou alguns problemas, principalmente esse do calor, aonde que tanto sofre os colaboradores quanto as pessoas que vão buscar remédio. O prefeito se comprometeu a tentar melhorar isso aí com climatizador. Sobre ter que parar na hora do almoço, é que realmente não tem funcionários. Funcionários lá atendem 800 pessoas por dia. É um volume de pessoas muito alto. Não tem como eles revezar a hora do almoço. Então a gente falou com o prefeito também. Ele disse que vai ser um concurso público. Acredita-se que esse concurso vai ser em setembro. Se tudo correr bem, acredito que o ano que vem vai ter a quantidade de colaborador suficiente para que a farmácia possa fazer esse revezamento na hora do almoço e que atenda da melhor forma a população e não sobrecarrega os colaboradores que lá estão trabalhando. E com isso todo mundo fica bem atendido e os colaboradores também ficam mais contentes para ver a satisfação no olhar da população. Gostaria de deixar dois recadinhos aqui muito importantes para a população. Um é sobre a dengue, onde que falei com o seu Valdir da setor responsável. Eles vão fazer dois arrastões, um dia 11 do 2 e um dia 18 do 2, nos dois próximos sábados, atendendo o bairro Santo Antônio, Coab 1, Coab 3, Coab 4, no Parque 1º de Maio, no Santa Rosa e no Alvorada. Então, pedir para que a população fique atento aí, se tiver alguma coisa para ser recolhida, já largue no jeito, os arrastões vão passar para fazer essa coleta desse material. Outro assunto muito importante é sobre o fluxo de maquinária agrícola agora, na nossa região, na nossa cidade. começa-se a safra da soja, do amendoim, então os produtores estão aí trabalhando, então tome cuidado, preste bastante atenção com os maquinários. Quero deixar também o nosso gabinete à disposição, sempre que você precisar, pode entrar em contato através do 3209-9496, WhatsApp do nosso gabinete 996244441. Vamos que vamos, querida Jabuticabal. Juntos em prol de uma Jabuticabal ainda melhor.
E este foi o vereador Gregório Casagrande.
Você ouviu na Jovem Pan Jabuticabal. Câmara em Pauta. A voz do parlamento jabuticabalense.